meninos são tóxicos?
Claro que não todos.
De onde vem essa ideia que os meninos já nascem machistas e opressores?
Vem do feminismo, que cada vez mais é mais opressor.
Os alemães que nasceram no ano 2000 têm responsabilidade pelo Holocausto?
Não.
Para onde caminham os meninos?
Hoje em dia, quase para a desumanização.
Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre os meninos. Será que eles já nascem tóxicos? Oi, Pondé.
Oi, Thaís.
Pondé, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que homens nascem machistas e os meninos já nascem tóxicos. Vamos ver o que elas responderam.
Não, acho que ninguém nasce machista e acho que tudo é uma questão de educação. Então, cabe a nós, mães e pais de meninos, educar, né, as nossas crianças.
O machismo é uma tendência que você inculca à pessoa. Não é que você nasce sendo alguma coisa, com uma ideologia. Isso vem da família, da casa, da influência social.
Olha, nascer machista, eu acredito que não. Por quê? Porque isso vem, eu acredito, da formação que a criança recebe desde a infância. Então, eu acredito que depende muito da criação que é passada para essa pessoa que se torna um adulto. E acredito que não nasce em si machista.
Eu acho que os meninos não nascem machistas. E acho que o que influencia eles serem ou não machistas é o sistema e a sociedade em que a gente vive, principalmente as relações familiares.
Eu acho que os meninos eles se tornam machistas por conta da imposição da sociedade, das questões que eventualmente são trazidas como coisas de homem, coisas de meninas.
O menino não nasce machista, mas acho que o estímulo da família, a escola, tudo isso interfere para que a criança tenha essa visão de machista.
Eu acredito que os meninos não nasçam machistas, mas o meio, a formação, a estrutura familiar, o meio social, a escola, a cultura, pode sim transformar um menino em um menino machista.
Parece até que foi perguntado por Rousseau, né? Porque à medida que eu ouvi nas respostas, era mais ou menos assim, o homem nasce bom, numa versão simplificada, o homem nasce bom e a sociedade perverte. Os meninos nascem bons e a sociedade os torna machista. Uma outra coisa que aparece da fala de todos, praticamente, pelo que eu me lembro, é de que a sociedade faz com que eles sejam assim, as famílias. Acho que ninguém fala de escola, mas está aí no pacotão, né? As escolas, muita gente diria a produção audiovisual, o conteúdo que circula pela mídia em geral. O problema, que aliás é um dos temas centrais da nossa conversa hoje, é porque vamos assumir essa hipótese russoniana acerca do machismo. Os meninos não nascem machistas ou não nascem tóxicos e a sociedade acaba fazendo com que eles fiquem assim. A minha dúvida é, será que, partindo desse pressuposto, alguém exatamente sabe o que fazer para que os meninos fiquem diferentes? A minha hipótese sobre esse assunto, mesmo que a gente assuma com uma certa razoabilidade de que há elementos culturais históricos que determinam comportamentos de gênero, como se fala por aí, a minha hipótese é ninguém sabe exatamente o que fazer para que esses meninos venham a ser novos meninos.
O Richard Reeves, que é pesquisador do Brookings Institution, escreveu um livro que se chama Of Boys and Men, sobre meninos e homens. Ele é pai de 3 filhos, Pondé, e ele considera essa expressão masculinidade tóxica algo que está sendo usado de uma forma indiscriminada. Então, para dar um exemplo, ele fez um pequeno levantamento que ele fez na imprensa, ele aponta que essa expressão masculinidade tóxica foi usada como responsável por de coisas triviais a coisas trágicas, por massacres em massa, estupros, bullying, aquecimento global, a eleição do Donald Trump e até o Brexit, sem falar na resistência em usar máscara na época da pandemia. Então, o Reeves diz que essa expressão vem sendo usada para se referir a qualquer comportamento que seja reprovável. E ele acha esse uso indiscriminado ruim, porque no caso dos meninos, embutiria para eles uma ideia de que eles têm alguma coisa dentro deles que precisa ser exorcizada. E isso é muito ruim. Você concorda com o Reeves?
Concordo. Quer dizer, primeiro eu acho que, às vezes, a gente esquece. Uma das coisas que a gente deveria usar o adjetivo tóxico seria dizer feminismo tóxico, porque ele tem se tornado em algo bastante tóxico na sociedade, atrapalhando as relações entre meninos e meninas, construindo fantasmas horrorosos. É como se você dissesse que as mulheres, que são a outra parte da humanidade, só têm bons sentimentos, só desejam amor para todos. Quando qualquer pessoa que não minta sabe muito bem que homens e mulheres, no seu dia a dia, são capazes de fazer as mesmas coisas, dadas certas condições. É claro que os homens têm, indiscutivelmente, mais força física do que as mulheres. E, sem dúvida nenhuma, homens, por isso, têm tomado mais decisões envolvendo violência física. Mas a prova de que o feminismo hoje se transformou numa espécie de ridículo cultural, vou dar um exemplo aqui banal, mas tem vários, é que, por exemplo, você condena a violência masculina, considera isso tóxico, né? Tudo que existe de ruim no mundo hoje é porque os homens fazem, eles são tóxicos. Mas, ao mesmo tempo, você vê uma série de produções audiovisuais, principalmente dos Estados Unidos, né? Em que, seja filme, seja documentário, documentário meia boca, em que todo o trabalho é para provar que, por exemplo, mulheres vikings eram guerreiras e matavam como homens. Mulheres romanas eram guerreiras e matavam como homens. E tudo isso é feito num ambiente em que você está fazendo ali um discurso edificante. Olha, mulheres eram guerreiras, mulheres também matavam.
Edulcorante, talvez.
É, né? É absolutamente contraditório, porque se a característica tóxica masculina é ser violento, guerreiro ao longo da pré-história e da história, ao mesmo tempo você tentar mostrar que mulheres também foram guerreiras, também fizeram guerras, também mataram, afinal de contas, o que, que você quer, meu, com essa história? Você está querendo dizer o quê? É ruim ser violento? Ou, na realidade, o que é ruim é que só os homens, ou a maior parte do tempo, os homens conseguiram ser violentos porque as mulheres fisicamente mais frágeis não conseguiram ser violentas. Entende a contradição? Agora, quando você começa a usar o adjetivo tóxico para tudo, aplicando aos meninos, isso desde cedo, sabe muito bem que hoje você tem muitos meninos que têm dificuldade de saber exatamente o que é que ele pode fazer, o que é que ele pode falar, como que ele deve abordar uma menina na escola, se ele pode fazê-lo. Isso tem gerado, na verdade, um sentimento de timidez, insegurança, que as próprias mulheres depois lá na frente vão reclamar. E é evidente que sempre existiu meninos que são mais violentos, meninos que são menos violentos. É isso que é evidente e que o feminismo tóxico, vou adotar o adjetivo, que o feminismo tóxico não conta. Que sempre existiram meninos violentos e meninos não violentos.
Bom, Dé, você falou da produção audiovisual, só que agora a gente vai ver um filme que vai ligeiramente na contramão da tendência, que se chama Rainha de Copas, é um filme dinamarquês de 2019, e nele a advogada Anne, especialista em defender crianças vítimas de abuso sexual, seduz o seu enteado Gustav. Vamos ver.
Opta Dorian. Opta Dorian. Jag vill prata med Peter.
Pappa!
Lägg av Peter.
Håll käften. Håll käften. Jag skiter i det. Jag vill rakt bredvid dig.
Nej. Kom. Stilla Olle.
Släpp. Jag vill prata med min pappa nu. Jag vill inte prata med dig. Pappa!
Du ska inte...
Pappa!
Du ska inte komma här och väcka hela huset. Det kan jag godt se dig. Din far, han kan inte tåle mer. Förstår du det? Va?
Pappa!
Din far, han kan inte holde sig mer. Förstår du det? Va? Du fyller allt för meget. Du bor her ikke mere. Vel? Du skal gå nu.
Essa advogada, ela é uma advogada de sucesso, que ela se dedica, no filme só aparecem meninas que teriam sido vítimas de abuso, né? E uma das meninas, ela inclusive, a menina diz, não vou falar nada porque não vão acreditar em mim, vão dizer que eu sou uma criança, que eu estou inventando. Ela fala, não, você tem que ir, a menina de fato ninguém acredita nela, você tem que ir, inclusive porque você não está fazendo isso só por você, está fazendo por todas as mulheres. Aquele papo normalmente que as feministas usam para fazer com que todo mundo fique com a cara delas, que é típico de processos totalitários, né? E aí ela pega esse rapaz, que é filho do marido do primeiro casamento, e seduz ele. Fica com tesão por ele. A partir daí ela entra num ciclo de quero ser jovem, quero ser bonita de novo, aparece uma cena dela se olhando no espelho, procurando sensualidade no corpo, para qualquer pessoa que conhece a psicologia em questão, sabe, eita, eu já sei no que vai dar. E aí ela vai para cima do enteado, fica louca de tesão por ele, as cenas são ótimas, inclusive, eles transam, e quando o menino, completamente perdido, ela interrompe num dado momento, porque começa a dar pau, o risco, o menino conta para o pai, ela simplesmente mente, acusa o marido de estar faltando respeito para com ela, ameaça de ir embora, o marido baixa a bola, imediatamente acredita nela, certo? E aí começa a história, não, ele é uma criança, não, ele fantasiou, não, ele tem raiva porque você abandonou ele e a mãe dele para casar comigo, ou seja, ela mente descaradamente, certo? Para escapar, e eu não vou entrar em detalhes, mas o menino se ferra feio, certo?
Ou seja, é um filme completamente fora da curva, porque coloca a mulher numa luz desfavorável e mostra o menino em posição vulnerável.
É, uma situação como essa, no passado, assim, muitos meninos da idade desse moleque, o sonho de consumo deles é pegar uma mulher dessa idade, experiente. Muitos meninos sonham com a professora, pegar a professora, certo? Mas dentro do universo que a gente vive hoje, que é um universo viciado, tóxico, mentiroso, militante, que deixa todo mundo meio burro, porque você só pode acreditar naquilo que professores e professoras falam para você. Eu queria ver algum professor ou professora que discute essas questões terem coragem de passar esse filme na universidade e colocar em discussão o fato de que as mulheres fazem igualzinho aos homens quando elas têm poder.
Linhas Cruzadas volta já, e no próximo bloco, será que os meninos estão abandonando a escola ou será que as escolas estão abandonando os meninos? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a ideia de que os meninos já nascem tóxicos. E a Unesco divulgou no ano passado um relatório global sobre o crescente abandono da escola pelos meninos. O trabalho mostrou que as meninas ainda têm mais dificuldade de entrar na escola que os meninos, nos níveis primários. Mas, uma vez que elas estão lá, os meninos têm mais dificuldade do que elas de permanecer na escola. Então, isso quer dizer, Pondé, que a evasão escolar, no caso dos meninos, é muito grande, é crescente e faz com que hoje, no mundo todo, existam só 88 homens no ensino superior, 88 homens para cada 100 mulheres nas faculdades. E daí, é claro que a pobreza e o trabalho infantil são as variáveis que mais afetam isso, né? Porque os meninos, em geral, mais saem para trabalhar e são mais afetados pela pobreza do que as meninas, nesse caso. Mas o Reeves, esse estudo foi trazido também pelo Richard Reeves, ele diz que isso também ocorre por outras razões que não apenas a pobreza e a necessidade dos meninos trabalharem. Entre essas razões, ele cita, por exemplo, o fato de que na escola os meninos estão mais sujeitos a bullying físico e a castigos corporais por parte de professores do que as meninas, que são mais poupadas. Você acha, Pondé, que as escolas, de alguma forma, estão negligenciando os problemas vividos pelos meninos?
Essa é uma questão muito grande, né? Tem vários, como você mesma descreveu, tem vários elementos aí, né? Eu sou professor de universidade há quase 30 anos. Normalmente, as meninas são melhor alunas. Sem dúvida nenhuma, o tema dos moleques irem trabalhar mais cedo, inclusive se você desce muito no extrato social para classes bem vulneráveis, você vai ver que muitos desses meninos vão para o narcotráfico, crime organizado, certo? E muito mais do que meninas, né? O que acontece com as meninas, às vezes, é que elas ficam grávidas desses meninos, ao invés de ir para o narcotráfico. Agora, essa última coisa que você perguntou, eu não tenho nenhuma dúvida de que hoje, através de um discurso todo doce, né, há uma percepção de que existe alguma coisa errada com os meninos e com os homens. E essa coisa errada é... algumas pessoas que podem querer ser científicas dirão é a testosterona. A testosterona os torna violentos. Eu não duvido não se um dia desse alguma pessoa super brilhante de um desses coletivos por aí que assume vagas no legislativo não venha com a proposta para diminuir cientificamente a testosterona do corpo dos meninos, para fazer com que eles sejam mais calmos, que eles sejam mais certinhos. Eu acho que, no fundo, sabe, Thaís, desse cenário, existe uma dificuldade enorme de se lidar com as diferenças entre homem e mulher. Eu acho que o Freud está rindo lá de cima. Eu avisei! Eu acho que essa discussão inteira hoje é uma nova forma de histeria. Conversão histérica. Certo? Antes era não andar, ficar cego sem não estar cego. Hoje é essa paranoia absoluta e total, que não quer dizer que não existam problemas de violência e prioritariamente de homens com mulheres, inclusive por razões físicas, mas isso nas escolas de classe média e média alta, mesmo nas escolas públicas, essa coisa de dizer que os meninos são sempre culpados a priori. As professoras abraçam isso descaradamente, muitos psicoterapeutas, muitos professores homens, inclusive para se sentir parte do pacto, para ninguém dizer, olha só, aquele professor é machista, ele não concorda com a ideia que os meninos são tóxicos.
A ONG canadense White Ribbon, que trabalha para diminuir a violência contra mulheres e meninas, fez em 2019 uma campanha que se chamou Boys Don't Cry, Meninos Não Choram. O filme que a gente vai ver agora mostra como, na visão dessa ONG, um menino, aos poucos, vai se transformando num pequeno macho tóxico. Vamos ver.
It's okay.
You got it? Pick it up with your big strong muscles and bring it over here to the shop.
Boys can be loving.
Fast. I need you to be brave, okay? Gotta go.
Boys can be shy.
Mm-hmm.
Boys can be sad.
Why are you crying?
Boys don't cry, right, honey? Be a big boy, please.
Boys can't be gentle.
I don't understand what the big deal is. I mean, isn't this just boys being boys?
Boys can't look soft. Boys can't be powerless. Because boys don't cry.
Eu tenho a impressão que documentários como esse devem ser feitos a partir de pessoas que têm muito pouco convívio with boys reais, certo? Essa história de que meninos podem chorar, né? Meninos todos resolvem a coisa na porrada, né? Pais, todo pai de menino quer que ele bata no colega na escola.
E todos viram predadores sexuais
no final.
Todos
viram predadores. É esse tipo pesquisa, ONG, sei lá o quê, esse tipo de trabalho é parte do problema, jamais parte da solução, porque mostra tudo de forma extremamente cheia de clichê. Essa turminha toda omite a verdade, de que a maioria esmagadora das mulheres não suportam homens que ficam chorando todo dia, que se a sensibilidade passar da página 4, ela já não sabe mais o que fazer. Então, essa complexidade de como fazer com que o menino não seja violento, que o menino não seja esse tal macho tóxico, que existem muitas famílias, porque existem por aí um monte de meninos e homens que não são tóxicos e são, digamos assim, normais, né? A minha impressão é que filmes como esse são produzidos por pessoas que só conheceram homens ruins. E por isso ficaram com essa impressão, deu azar.
Vamos ver agora uma reportagem com pedagogas de escolas particulares e públicas que falam do papel dos meninos na escola e como a escola lida com eles.
A formação de cidadãos, de cidadãs, que sejam éticos e respeitosos à diversidade, como um todo. Então, o trabalho pedagógico que é feito, que nós fazemos aqui na escola, é um trabalho que visa pensar o papel dos meninos, o papel das meninas, o papel dos indivíduos, no modo geral, no plural.
Na verdade, a gente vai ter que pensar aí qual que é o papel da escola, né, para formar esses meninos e as meninas dentro de um contexto, né, estrutural do machismo. Quando a gente fala de escola pública, por exemplo, e a gente vai falar de uma escola pública com gestão democrática, é lá o lugar onde tem várias posições das famílias, várias posições dos educadores. E como é que aquela escola vai construindo um projeto que pense em quem ela quer formar e que sociedade ela quer formar? Com essas posições estão presentes. E essas posições, elas não são diferentes do que está para fora da escola.
O papel dos meninos tem sido desenvolvido, construído, mais do que desenvolvido, tem sido construído também no coletivo, tem sido construído no diálogo entre os meninos e entre as meninas e entre esse formador, esse educador, educadora, que faz a mediação dessa conversa, dessa discussão. O machismo é algo muito nocivo também para os meninos, eu diria que é algo bastante desumanizante quando a gente pensa que um dos princípios, né, que são ensinados aos meninos é que, sendo homem, eles não podem chorar, né? Eles não podem, não se sentem à vontade para falar dos seus sentimentos, e isso é extremamente desumanizante. É um papel de autoescuta, um papel em que, um processo em que os meninos possam se ouvir, possam se perguntar quem eles são, quem eles gostariam de ser, que tipo de homem, que tipo de menino, que tipo de jovem eles gostariam de ser. Uma das mediações possíveis que temos feito entre inúmeras, no nono ano, por exemplo, é um papel de autoescuta.
Nas escolas que estão aí com uma proposta, né, de rever o que já está estabelecido, pré-estabelecido para essas crianças, né, nos seus papéis de gênero, eu não diria que tem uma perda de lugar. Né? Na verdade, tem um ganho. Tem um ganho do lugar que a criança quiser. Claro, né? Pode ser que ontem era de um jeito e que agora a gente está sendo de outro, porque agora a gente está percebendo as coisas de um outro jeito. E para as crianças, isso também é um processo. Eu acho que as crianças, os meninos e meninas, estão encontrando seus lugares. E aí, essa forma de encontrar os seus lugares tem muito com as referências que ele vai vivendo, e são muitas, né? Então, a gente tem muitas referências de homens na vida das pessoas, nas vidas dos meninos, muitas referências de mulheres, né? Então, a gente vai entendendo que são essas referências que vão possibilitando também essa criação de identidade, né? E as referências deles também passam por outras crianças, por outros meninos. Uma orientação pedagógica, para a gente ter uma sociedade diferente, a gente precisa ter os canais de escuta e de diálogo abertos.
Eu sou profundamente cético em relação a isso. Eu acho que a maior parte das escolas não sabem o que estão fazendo, certo? Elas partem de uma teoria de que, quando você fala assim, colocar os meninos para se autoescutarem, né? Eu acho que provavelmente os meninos não vão saber o que é que eles estão escutando, o que é que eles estão falando. Eu vou mais longe. Eu acho que as meninas também não sabem. Eu acho que ninguém sabe direito o que está fazendo. Mas tem que fazer, porque está na moda dizer que a escola vai produzir uma criança melhor. Olha, Thaís, desde o começo do século XX, depois da Primeira Guerra Mundial, a gente já tem literatura especializada dizendo que jovem tem que fazer um mundo novo. Certo? Os temas mudam, mas esse papo de que na escola vai se construir um adulto novo, no mínimo, na Europa, nos Estados Unidos, onde há referência de texto, é no mínimo desde o final do século XIX. É evidente que não funciona. E agora eu digo que é evidente que não funciona, não porque as pessoas estejam fazendo objetivamente coisas que são erradas, é porque não sabem o que estão fazendo. Certo? E aí não, homem é tóxico, menino é tóxico, machismo é mau. Então nós vamos ensinar os meninos a não serem assim. Exatamente o que significa isso na prática? Por que o menino se autoescutar vai fazer com que ele venha a saber melhor quem ele é, o que ele gosta, o que ele vai fazer?
Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco, seriam os homens trans moralmente superiores aos homens cis no campo da opressão? Estamos de volta com Linhas Cruzadas hoje para falar sobre a ideia de que os meninos já nascem tóxicos. Será que isso é verdade? E agora nós vamos ver uma entrevista com o Túlio Asbar, um homem trans que fala o que ele pensa sobre a masculinidade tóxica.
Primeiro é preciso entender que a masculinidade tóxica, ela atinge a todos, né? De que forma ela nos atinge? Primeiro pela invalidação, né? A partir do momento que nós não temos um falo e a masculinidade nessa sociedade, ela foi sim construída em cima de um falo, né? Então existe uma invalidação, né? O homem de verdade. Mas o que é o homem de verdade? Né? E aí também a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a construir essa masculinidade. Eu não passo mais esse papel social de mulher, mas sim de um homem, né? Um homem trans. E eu começo a construir essa masculinidade, né? Qual que é a minha referência? Para quem que eu olho? Para os homens da nossa sociedade, né? Que são machistas, que é o homem que não chora, o homem que ele precisa se impor, o homem que ele precisa ser violento. Então a gente também tem que ter muito cuidado para na hora de construir essa masculinidade, né? Para que isso não vire tóxico também, a gente não atue nesse papel, né? E é muito difícil porque a gente não tem referências, né? Poucas referências, digamos assim. Então a gente tem que começar a ter cuidado, né? Então eu diria que a masculinidade tóxica, ela nos atinge primeiramente na invalidação, né? Nesse papel de gênero, e depois nessa busca de uma referência, né? Para que a gente não comece a reproduzir atitudes. Eu acho que está muito claro já para as pessoas, né? E que a gente precisa urgentemente desconstruir e reconstruir esses papéis e essa masculinidade na nossa sociedade.
Acho que tem vários andares essa discussão que ele coloca, né? Eu entendo que exista uma espécie de déficit de identidade masculina no homem trans, né? Ele sinta que há esse déficit, né? Primeiro, pelo que ele fala no começo, de que nessa sociedade, e me parece em praticamente todas que se conhece, a masculinidade sempre esteve associada ao pênis, certo? Portanto, que quando você começa a ter um grupo populacional chamado homem trans, que se identifica como homem e não tem pênis, que isso pode gerar algum tipo de tensão em termos de déficit ontológico, de qual é o ser deste homem. E que ele busque suas funções, case, tenha filhos, gere filhos do jeito que quiser, ele mesmo pode gerar filhos e ter filhos, se ele continua com órgãos femininos e tal. O problema é que quando você coloca toda a culpa de todos os males do mundo nos homens naturais, digamos assim, né? Que carregam culpa, essa história de que todos os homens têm que fazer uma espécie assim de... têm que pagar a culpa dos ancestrais, reparação histórica. Sabe aquele tipo de discurso de homens que normalmente são movidos por impotência sexual, por insegurança, por incapacidade de lidar com mulheres... Um monte de coisas que começam a dizer que todas as mulheres não prestam, que todas as mulheres são vagabundas, que todas as mulheres são mentirosas, que todas as mulheres são loucas. É idêntico. A diferença é que esse discurso está ancorado em todo tipo de pseudociência conhecida muitas vezes como território das ciências sociais. E o anterior, toda mulher é isso, toda mulher é aquilo, está localizado normalmente num discurso ignorante, com baixa formação. Aí dá essa dissonância. Fica parecendo que quando você culpa os homens de tudo, homens naturais de tudo, você está fazendo ciência. Olha a pseudociência aí. Mas, na realidade, é a mesma coisa simétrica do outro lado. Quando homens acham que as mulheres são culpadas de tudo, que as mulheres são mentirosas, que as mulheres são malucas, que as mulheres isso, é a mesma coisa.
Bom, né, continuando aí nessa abordagem dos extremos, todas as mulheres são malucas e traiçoeiras e todos os homens são tóxicos, também existe essa visão de que, por exemplo, homens trans, da mesma forma que homens trans seriam menos opressores porque eles já tiveram uma vivência de oprimidos, nessa mesma linha, existe um segmento do feminismo que acha que a única forma de a mulher se proteger dessa toxicidade masculina é rejeitar a relação com o homem e ter apenas relações lésbicas, né? Então, eu pergunto, será que a lesbiandade vai virar uma ferramenta ou corre o risco de virar uma ferramenta contra isso que se chama hoje... masculinidade
uma
física.
Ferramenta de combate,
de defesa, de luta, de resistência.
Está na moda a palavra resistência. Olha, o Castel já no final dos anos 90 identifica esse vínculo em alguns casos entre grupos feministas mais radicais e a lesbiandade, no sentido de que a mulher heterossexual seria uma espécie de colabor, como se falava na França, porque ela deseja o opressor. Eu vou confessar a você, eu acho que todo esse povo que trabalha com lógica de opressor e oprimido, eu acho que é tudo gente que você não pode confiar muito, nem de um lado nem do outro. Né? É que nem você também não confiar muito em quem vem com o discurso de que temos que voltar à família dos anos 50, Deus condena homens e mulheres que não são heterossexuais. Eu vejo a mesma coisa, o mesmo tipo de atitude, mas não resta dúvida que essa posição radical da lesbiandade acontece até gente falar se sua filha gostar de mulheres, agradeça. Você teve sorte, porque então elas vão se apaixonar só por seres santificados, que não fazem mal a ninguém. Isso, com relação aos homens trans, isso aparece, essa coisa do oprimido opressor, a ideia de que porque eram mulheres e aí fazem a transição para homens, então trazem a experiência de ser oprimidas enquanto mulheres, e daí passariam a não ser opressoras como supostamente todos os homens são. Eu acho muito engraçado quando alguém fala para mim assim, não, porque você é homem natural, então você carrega a opressão dentro de você, eu fico procurando ela, onde que ela está exatamente, em que lugar que ela foi parar. Muita gente que foi oprimido ao longo da história e teve a chance de ter poder, virou um opressor desgraçado. Aliás, durante o nazismo, assim como durante o regime soviético, todo mundo sabia que se você queria formar um quadro violento de adesão absoluta ao sistema opressor do sistema fascista, o ideal era você pegar jovens que não tinham muito espaço social, no caso de meninos, que não tinham muito sucesso com as meninas, que não eram bons alunos, e aí você pegava esse sujeito oprimido, erguia ele à posição de poder e ele virava a maior peste de todas. Portanto, a tese de que quem foi oprimido não será opressor é uma tese falsa, empiricamente não fundamentada, historicamente falha e, no fundo, é marketing do grupo em questão.
Então, vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, a reparação histórica que você citou agora há pouco, ela diminui as injustiças?
Olha, Thaís, eu acho que se você abrir espaço de emprego, por exemplo, para negros que não tinham espaço, eu acho que isso é uma boa. Né? O Conselho de Reparação Histórica, ele, o primeiro grande momento dele é entre os alemães e os judeus. Né, por conta do Holocausto. Eu acho que o conceito de reparação histórica é aquele tipo de conceito que você deve manipular como uma substância que tenha dinamite dentro. Por quê? Porque facilmente ela pode começar a ser aplicada para todo mundo. Amanhã você pode mandar o menino calar a boca na sala de aula porque ele tem que pagar a reparação histórica porque homens foram autoritários com mulheres. Diferente da reparação que aconteceu lá atrás dos alemães com os judeus, que é um assunto já antigo, entre aspas, essa reparação não vai acabar nunca mais. E aí vira um negócio maravilhoso. Thaís, você acha que os homens devem pagar por tudo mesmo?
Eu acho que mais justo seria fazer eles pagarem pela metade, né? Porque outra metade seria culpa das mulheres, se a gente pensar na proporção dos gêneros aí. Que, aliás, no caso das mulheres, é maior em alguns ambientes, como na escola, por exemplo. E daí você falou uma coisa com que eu concordo. Por exemplo, a gente tem esquecido muito frequentemente que as mulheres também podem ser tóxicas, não é? As adolescentes, por exemplo, elas são capazes na escola de atitudes bastante cruéis, principalmente em relação a outras meninas, não é? E mesmo assim a gente não tem ouvido falar muito em feminilidade tóxica nos últimos tempos. Pondé, se você tivesse um filho hoje entrando na adolescência, que conselho que você daria para ele lidar com as meninas?
Eu diria a ele, olha, não escute se você ficar ouvindo muito na escola que você é culpado disso, daquilo, daquilo outro. Continue admirando a beleza das meninas. E se puder, convide a que você mais gostar para sair.
Acho que isso já é o suficiente para ser cancelado. Mas...
Não, eu acho que de repente a menina vai se apaixonar por ele. Thaís, como você se sente amando o opressor?
Eu me sinto muito bem, Fonder. Até agora eu não tive problema nenhum com o opressor. E olha que eu não tenho nenhuma vocação para oprimida, não. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco serão os meninos os novos oprimidos do mundo? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre a ideia cada vez mais disseminada de que não apenas os homens, mas também os meninos carregam uma masculinidade tóxica. Pondé, você falou agora há pouco que a masculinidade tóxica tem origem no conceito de reparação histórica. Você acha que essa ideia de que os meninos devem pagar, tem uma dívida histórica para com as meninas, para com as mulheres, ela pode acabar fazendo com que essa categoria, meninos e homens, acabe se transformando numa categoria de pessoas com menos direitos que os outros cidadãos ou com nenhum direito?
Eu acho que não. O conceito de reparação histórica, ele tende, pelo menos até hoje, desde quando ele surgiu, mais para se materializar em busca de reparação material, financeira, inclusive, reparação de direitos sociais, por exemplo, direito a ter de novo identidade dentro daquela nação, igualdade de direitos, o Estado de Direito. Mas se a gente somar a ideia de reparação histórica, portanto, de uma culpa ancestral, que é o que está em jogo no conceito de reparação histórica, há um outro conceito muito operacional no mundo acadêmico chamado interseccionalidade, que inclusive a gente já discutiu no Linhas. A teoria da interseccionalidade, ela pressupõe, está vinculada diretamente a um outro conceito que circula por aí, que não precisa dela para, mas está muito vinculado a ela e ela faz uso dele, que é o conceito de lugar de fala, né? Porque a teoria da interseccionalidade pressupõe que pessoas que participam de mais do que um conjunto de oprimidos, daí a intersecção dos conjuntos, como a gente estudava na escola, essa pessoa ela tem mais lugar de fala do que uma pessoa, por exemplo, que só participa de um conjunto de oprimidos. Por exemplo, uma mulher. Uma mulher é oprimida por definição, porque é oprimida.
Agora, uma mulher negra, lésbica...
Ela tem mais... Ela tem lá uma região de intersecção entre três grupos de oprimidas e ela está nessa intersecção. Portanto, o lugar de fala dela é mais amplo, certo? Então, como toda teoria de vocação autoritária, como é a teoria da interseccionalidade... Porque você identifica uma teoria com vocação totalitária quando você produz uma armação teórica abstrata e aí você começa a interpretar a realidade o tempo inteiro a partir dessa armação teórica abstrata. É aí que vai acontecer os mecanismos de exclusão, opressão, ou seja lá o que for, assim como quando você construiu-se já no passado uma teoria abstrata, por exemplo, de que judeus são maus, então você pode matar, pode estuprar, pode roubar, assim como no passado se construiu teorias de que os negros não eram gente, então você podia transformá-los em escravos, espancá-los, vendê-los, né? Então, há um risco que eu vejo nessa teoria da interseccionalidade é porque hoje ela já pressupõe certos ambientes que, por exemplo, um homem branco heterossexual cis não teria lugar de fala naquele ambiente. Por exemplo, numa universidade, se eu não participo de nenhum grupo de oprimidos, como é o caso do homem branco, heterossexual.
Então você é opressor.
Você é opressor em todos os níveis. Portanto, você não tem lugar de fala. Se em algum momento alguém supor que, por exemplo, aqueles que são opressores, segundo a teoria da interseccionalidade, de fato não podem se manifestar em determinada situação porque é homem branco heterossexual. Então, se a priori, qualquer situação que acontecer entre um homem e uma mulher, a priori, sem nenhuma comprovação, o homem for sempre culpado porque ele é branco heterossexual, você está caminhando, e é claro que aqui eu estou levantando uma hipótese, não necessariamente precisa acontecer, e nem espero que aconteça, mas você caminha para uma situação de risco muito grande, que é o chamado estado de exceção, que é o que aconteceu em regimes totalitários, de base racial, por exemplo, com os alemães, o que os alemães fizeram com os judeus, por exemplo.
Né? Cidadão sem direito.
É um cidadão que não tem mais cidadania. Então, o Estado continua funcionando normalmente, mas aquele grupo específico é considerado um grupo por culpa dele mesmo, certo? Por culpa dele mesmo, porque ele cometeu atos que o fez com que ele, esse grupo merecesse esse tratamento, ele está excluído do Estado de Direito. Isso é o chamado Estado de Exceção, que é uma teoria que os fascistas europeus da primeira metade do século XX transformaram numa teoria jurídica e política, né? A teoria da interseccionalidade, na hora que você entende que um determinado grupo não tem direito de falar, não pode argumentar, não pode emitir opinião, você já está vivendo, ainda que não juridicamente no Estado, numa teoria de exceção. Portanto, a teoria da interseccionalidade, quando é praticada na imprensa, na mídia, nas escolas ou nas universidades, já são uma prática de estado de exceção.
Vamos assistir agora a uma cena do filme Barbie, onde meninos e homens não têm vez.
Anyone need a brewski beer?
What are you doing? You're a doctor.
I like being a helpful decoration.
And Alan likes to help me give all the Kens foot massages.
No, I don't. I don't like that.
We love it.
Ugh, I'm so blotto-faced day drunk right now.
Ditto, same, Nat.
I like not having to make any decisions. It's like a spa day for my brain. Forever.
What is wrong with them?
We just explained to them the immaculate, impeccable, seamless garment of logic that is patriarchy, and they crumbled.
Oh my God, this is like in the 1500s with the indigenous people and smallpox. They had no defenses against it.
Yeah, buckle up, babe. Because Barbie Land, it's now Ken Land. And it's going to be just like Century City in Los Angeles because they had it all figured out in Century City. The minute you get out of your car, you're like, I can't believe how great this place is.
No. They don't have it figured out in Century City because we failed them.
No, you failed me. Out there, I was somebody. And when I walked down the street, people respected me just for who I am. One lady, she even asked me for the time.
No way.
Way.
É isso que dá você pegar uma boneca, no caso a Barbie, e seu irrelevante parceiro chamado Ken, né? E resolve transformar em alguma coisa inteligente. Olha o lixo que Hollywood virou. Porque essa história toda, que inclusive às vezes até você tem dificuldade de entender do que eles estão falando e para onde que eles vão.
É basicamente uma história em que as mulheres botam os homens no seu devido lugar, suposto devido lugar.
É, eu imagino que seja isso, porque inclusive já ouvi falar. Então é uma espécie assim de a Barbie grita pela sua emancipação. Ela descobre que pode ser livre, né, em que ela vivia oprimida e tal. É isso que eu estou dizendo. Você pega uma boneca que, no fundo, sempre foi associada à classe média alta, porque sempre foi cara, né, e sonho de consumo de muitas meninas, e pega essa boneca e transforma ela numa espécie de ícone feminista, a típica situação, a Barbie devia ter permanecido uma boneca, devia. Não estou mandando isso, estou falando no sentido de que quando transformaram ela num filme, né, fica ridículo que nem o filme do Super-Homem. Super-Homem também é ridículo.
Você falou das plateias. Muitas meninas arrastaram os seus namorados para ver o filme, até como uma coisa, talvez, didática, não é? Um exercício didático.
É didático para ver o filme. E os meninos, provavelmente, naquela situação de meninos, quando estão afim das meninas, fazem tudo o que elas querem.
Obedeceram docemente.
É, porque senão não vai rolar o que eles querem. Né? Isso é uma coisa que a gente deve saber desde a pré-história. Apesar que hoje em dia se mente descaradamente sobre esse tipo de relação, certo? O que é estranho, no caso como da Barbie, é que, digamos assim, um monte de gente que eu vi elogiando o filme, achando que o filme é crítico, que constrói uma consciência crítica sobre o patriarcado, não sei o quê, não perceber que, assim como o Super-Homem é um personagem ridículo, fortão, segura prédio que está caindo, segura avião que está caindo, esse filme, essa personagem, esse Ken é completamente ridículo. Quer dizer, é um filme em que você pega uma historinha que era para você fazer de casinha e quer transformar numa hermenêutica da realidade. É tipo assim, vou sentar na frente da Barbie do Ken e eles vão me ensinar como é que é o mundo.
Mas você percebe que o Ken é meticulosamente construído para ser ridículo. A figura masculina?
É claro, a roupa que ele usa, o modo como ele age, como ele fica em cima do carro, quer dizer, e a Barbie como aquela mulher que vai tomando consciência do absurdo, aquelas mulheres que estão submetidas ao sistema do Ken também aparecem como idiotas e absurdas. Na realidade, que os homens querem que as mulheres fiquem abanando eles o tempo inteiro e buscando cerveja. Aí ela fala, mas você é médica? Ela fala, não, mas eu gosto de fazer isso e tal. Quer dizer, para você levar a sério um filme como esse, entendendo que ele está realmente falando da sociedade, você precisa abdicar praticamente de toda a sua inteligência. Tudo que você conhece da realidade, tudo que já foi produzido como arte e cultura, certo? E você tem que simplesmente abrir mão de somar 2 + 2 = 4 para ver um mundo de fantasia como essa, porque esse é um mundo de fantasia, né? Só que no mundo em que todo mundo não tem herói e heroína, todo mundo é idiota.
Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.